Continuando sobre a história da Megilá. Depois que o Ahasuerus ficou raivudo com a Vashti e recebeu o conselho do Memuhan para matar a Vashti, a Megilá conta, passou um tempinho, passou o efeito do vinho, ele ficou mais calmo, mais tranquilo. E de repente ele percebe que a Vashti desapareceu. E ele pergunta onde é que está a Vashti. E contam para o rei, falam, Vossa Majestade, o senhor mandou executar. Executar a Vashti? Como assim? Não, mas é que ela fez isso, isso. Não quis vir na frente de você, e calma. O rei ficou furioso. Como? Eu matei? Espera aí, eu não me aconselhei com ninguém. Disseram sim, você se aconselhou com os teus 7 conselheiros. E eles disseram para executar a rainha. O Ahasuerus deu ordem de matar os 7 conselheiros. Só que um desses 7, que era justo o que falou primeiro, e que era o espertalhão da turma, chamado Memuhan, trocou a sua identidade e escapou. E esse daqui era o tal do Haman. Se você perguntar se o Ahasuerus depois acabou descobrindo que foi ele que mandou matar Vashti, parece nos Midrashim que sim. Mas para frente ele sim percebeu, ou até naquele momento ele já sabia, não demorou muito para ele perceber que ele era o tal, mas já foi. E ele acabou não executando ele depois, quando descobriu. Mas isso não quer dizer que ele não manteve rancor e raiva do Haman por conta disso. Inclusive, uma das opiniões do Midrash diz que o Ahasuerus depois nomeia o Haman como um alto cargo porque ele tinha tanta raiva do Haman e ele queria de todo jeito encontrar uma forma de poder dar pena de morte para ele. Mas não sabia como. E por isso ele nomeou o Haman com alto cargo, tendo certeza que do alto ele vai acabar caindo de algum jeito. Isso é uma das opiniões do Midrash. As outras opiniões não são assim, e sim que ele nomeou ele de fato porque ou gostava dele, ou porque, enfim, ia ter usufruto dele. Então Haman escapou. Agora o fato é esse. Haman escapou e o Ahasuerus, então, fica perdido. Então, os seus jovens, os seus pajens, falam para ele, o senhor precisa ter uma rainha. Então, faça um concurso, faça uma pesquisa, onde você, Vossa Majestade, nomeará pessoas responsáveis em cada um dos lugares, cada um dos países que estão debaixo do seu império. E essas pessoas vão buscar moças para trazer para o rei. E aí o senhor vai ter aqui, escolha à vontade, pode escolher qual é a próxima rainha. E dessa forma, começaram a trazer moças. E essas moças vinham e eram levadas para um departamento especial no palácio, chamado Beit Hanashim, Casa das Mulheres. E lá, o responsável por elas, que chamava-se Regai ou Regê, parece os dois nomes da Megilá, cuidava delas e dava um tratamento especial de banhos e ungüentos, unções, olhos, para que elas ficassem ali num tratamento de meio ano de um tratamento e meio ano com outro tratamento. Dessa forma elas ficavam com uma pele boa e depois vão poder ser apresentadas para o rei. Neste momento, a Megilá nos conta que havia um Yehudi, havia um judeu, e Yehudi aqui, na verdade, não é exatamente sentido de judeu, sim de Yehudá. Ele veio da terra de Yehudá, do reinado de Yehudá, que era o Mordecai. E esse Mordecai era descendente do rei Saul, que era da tribo de Beniamim. E esse Mordecai tinha uma prima. Prima. Uma prima que chamava-se Hadassá ou Esther. E tem uma discussão no Talmud qual que é o nome original e qual que é o apelido dela. Se ela chamava-se Hadassá em hebraico e Esther era o apelido dela, ou talvez até o nome em persa. Ou se o nome dela era Esther e ela era apelidada de Hadassá. Mas indiferentemente, os dois nomes eram nomes dela. E tanto é que as pessoas que dão esse nome, dão geralmente em nome da Esther. Ou Esther, um nome muito comum. Ou Hadassá, que também tem esse nome, é em nome da Esther. Esta Esther nasceu órfã. Quer dizer que o pai dela, Avihail, faleceu quando a mãe dela estava grávida e, no parto, a mãe faleceu. Esther ficou sozinha no mundo. O Mordecai, que era primo dela, era mais velho. Ele era pelo menos 15 anos mais velho. E ele, então, tomou ela para cuidar dela. Não tem pais, ele passou a cuidar dela. E depois, quando ela cresceu, ele se casou com ela. São primos, ele se casou com ela. No momento agora que nós estamos, estavam ordenando que todas as moças devem vir para o palácio. E queriam levar a Esther também. A Esther não queria, mas não tinha quero ou não quero. O rei deu ordem e eles vinham e arrancavam as pessoas de casa. E sendo assim, ela foi levada, a contragosto. Qual era a idade dela neste momento? Tem duas opiniões no Midrash. Uma opinião diz que ela tinha 40 anos, e a outra opinião que aparece em vários lugares é que ela tinha 75 anos. É, às vezes, importante estudar as coisas no original para entender que, às vezes, fantasiam algumas coisas ou fazem virar conto de fadas, que modificam alguns detalhes que não são de acordo com a história. A Esther já era uma senhora. Uma senhora que, inclusive, o Talmud não tece muitos louvores a respeito da sua beleza. O Talmud diz que Esther era yerokreket, ela era esverdeada, ela tinha a pele meio esverdeada. Então, como é que ela, assim, achavam ela tão bonita, ou pelo menos o Ahashverosh, e as próprias pessoas do palácio, e os próprios responsáveis por engajamento aqui? O Talmud diz que ela tinha um chut shel chesed, mashuch al paneha. Ela tinha, tradução literal, um fio de bondade estendido no seu semblante. Tem aquelas pessoas que não são tão bonitas, mas são pessoas simpáticas, são pessoas bondosas, são pessoas que têm um brilho especial e acabam se tornando pessoas que são bonitas. As pessoas gostam de pessoas que estão assim. A simpatia pode transformar uma pessoa bonita. E por conta desse comportamento da Esther, ela irradiava um brilho especial. Pegaram ela, levaram ela também para o palácio. Todas as moças que estavam lá estavam doidas para virarem a rainha. Todas queriam ser escolhidas. A Esther não queria ser escolhida, muito pelo contrário. E por isso, enquanto que todas as moças lá tinham vários direitos, e elas exigiam esses direitos e essas regalias, e queriam tudo que tinham, tudo que podiam receber, a Esther não pedia nada. Só que o Regai achou que essa daqui vai ser escolhida. Essa daqui, perfeita para o rei. E ele investiu nela. Ela não queria, não pedia, e ele ia dando as coisas para ela. E assim, o funcionamento lá da escolha era que as moças, cada noite, uma moça ia passar a noite com o Ahasverosh, e no dia seguinte, ela era mobilizada, era levada do Beit HaNashim para um outro estabelecimento, onde ficavam as que não foram aceitas ainda, mas que podem eventualmente serem aceitas depois. O lugar onde ficam as concubinas do rei. E lá quem cuidava era um outro cara chamado Shashgaz. E a princípio essas moças não voltam mais para o rei, a não ser que o rei venha a pedir e escolher alguma delas futuramente. Todas elas iam correndo para essa noite. Era o sonho dela, sonho da vida delas. Quando chegou a vez da Esther, ela foi hesitante. Não queria ir. Mas não tem jeito, é a noite que decidiram. Ela teve que ir. E no final das contas, a Megilá enfatiza que o rei amou ela, gostou dela e resolveu que esta será a rainha. Em qual mês isso aconteceu? No mês de Tevet. Bishnat Sheva Lemalhuto. No ano 7 do reinado. Quer dizer que ele matou a Vashti naquela festa, no terceiro ano. Na verdade, que é no fim da festa. Então, talvez já era praticamente quarto ano. Mas, como for, nós estamos aí, depois de entre 3 e 4 anos de escolha de rainha, finalmente ele encontrou a rainha que ele queria escolher, que era a Esther. Só que a Esther recebeu ordens do Mordecai, que não é para ela contar em hipótese alguma de onde ela vem. Para manter secreto, sigiloso, de onde ela vem, qual povo a qual ela pertence. Aí você vai falar, mas espera aí, não sabiam que ela veio da casa do Mordecai, foi tirada da casa do Mordecai. Isso sabiam, mas também sabiam que ela era adotada pelo Mordecai. Então não sabiam que ela é família do Mordecai, e nem sabiam que ela é do povo do Mordecai, sabiam que ela é adotada. Ela foi encontrada sem pais. E, portanto, imaginavam que não sabe qual é o povo dela. Não tem nada a ver com os judeus. Ela tinha proximidade com Mordecai, mas não é dos judeus. E ela não contava de forma alguma. O Ahasverosh quer tirar esse segredo dela. Já escolheu, ela é a rainha. Ponto pacífico, mas eu quero saber quais são as suas origens. E ela não abre o jogo. Então Ahasverosh resolveu fazer pressão. Como ele fez pressão? Vários jeitos. Primeiro, ele deu descontos especiais para os condados, em nome da rainha Esther, para ver se ela fica lisonjeada com isso e vai acabar se abrindo e contando o segredo. Não adianta. Então ele dá presentes para os chefes dos condados, para ver, dos países, para ver se de repente, estou dando um presente em nome da Esther e tal, talvez ela vai se abrir. Também não adiantou nada. Então Ahasverosh pensou, já sei, mulheres não gostam de concorrência. Então ele mandou juntar novamente mulheres para o palácio. Como se, eu vou trazer outra rainha se você não vai me contar. E mesmo assim, a Esther não contou de forma alguma o que era sigiloso. Em Esther Magedet Moladetavet Amah, como está escrito na Megilá, Esther não contava ao seu povo e de onde ela nasceu, mantinha o tempo todo em sigilo, isso tudo por ordens de Mordecai, que falou para ela que é melhor ficar quieta. Não conta de onde você veio. E, logicamente, só para encerrar, nós falamos na introdução sobre Mordecai, aqui, justamente nesse ponto da Megilá, que começa a falar sobre Mordecai, que a Megilá conta que o Mordecai foi exilado de Israel, ele foi exilado com o exílio do Yehoniá, que, como nós falamos, foi 11 anos antes da destruição do templo, que Nebuchadnezzar, rei da Babilônia, levou o rei Yehoniá, e junto com ele, vários sábios que estabeleceram pontos de estudos e toda a estrutura judaica necessária na Babilônia. E um dado importante é que Mordecai, antes de ser exilado, logicamente, fazia parte do Sanhedrin. Ele fazia parte do Sanhedrin, que funcionava dentro do templo sagrado. Por isso ele é uma pessoa que era acima da média. As pessoas que trabalhavam, que faziam parte do Sanhedrin, eram escolhidos a dedo. Eram grandes sábios e pessoas muito perspicazes e que conheciam todas as línguas, porque para poder testemunhar num tribunal, não pode ter intérprete, você precisa ouvir diretamente. Então eles eram obrigados a saber na Suprema Corte todas as línguas, para poder entender aquilo que quem vier falar, ele precisa saber entender diretamente das testemunhas o que eles estão dizendo. Por conta disso, era uma pessoa acima da média. Se Deus quiser, nós continuamos nos próximos dias.